ar mais um programa à noite de domingo. Um programa editado e apresentado por Felipe de Souza. Parece que a minha voz está meio fraca, né? Vamos lá. Não é. É o áudio que estava mal regulado. Noite de domingo, como todos sabem, é um programa da Cultura Online Brasil. Um programa transmitido simultaneamente para a Rádio Internacional Lusófona e para o site do jornal Gazeta Valparaibana. Este não é um programa de autoajuda, e sim um programa de reflexão, né, tendo em vista o autoconhecimento. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas, ela chegue realmente, né, recheada de muita saúde, né, sobretudo de novas oportunidades, para que possam concretizar todos os velhos sonhos. Parabéns a todos vocês. Pois é, gente. Bem, voltando então ao tema violências, né? As nossas violências de cada dia. Essa segunda parte da palestra nós iremos discutir alguns apontamentos sobre a violência urbana na atualidade, mas agora hoje nos detendo sobre os modos como a mesma afeta os jovens. Nós hoje apresentaremos o para término da palestra sobre o tema, uma breve reflexão, né, sobre a natureza das ações estatais, ações essas dirigidas ou não, né, a estes segmentos sociais e das relações, né, que estabelecem com a produção daquilo que pretendem enfrentar, ou seja, a violência no meio juvenil e, por consequência, na família, na escola e no social. Nós enfocaremos então, por fim, os jovens pobres também marginalizados, segmento distanciado das políticas públicas de assistência e proteção. Isso falando de uma forma geral, porém, é muito próximo ou mesmo até inserido, né, nas ações de segurança e repressão, ações essas implementadas pelas instituições públicas. Na apreciação desse fenómeno, nós nos apoiamos no entendimento construído por Velho, né? Velho é um autor que fala sobre isso e no qual ele fala que afirma que a violência não se esgota apenas no uso efetivo da força física, mas também na possibilidade ou ameaça da sua concretização, e isso por vários e diversos meios, né? Inclusive o institucional. E este conceito de violência, ele acaba ganhando um sentido em um contexto grupal, né? Quando a gente acaba entendendo como se constitui o conceito de juventude, e especificamente de juventude pobre, desassistida, e como essa relação se desdobra nos dias de hoje. Segundo Irene Risi, um trabalho de 1997, no Brasil, em meados do século XIX e início do século XX, percebemos claramente que a criança mais presente na literatura era aquela, aos olhos da elite, carente de ajuda e de proteção do Estado para ser corrigida e reeducada. Isto é assim a literatura como ela tratava a criança pobre. O Brasil, uma nação de surgimento, eu buscava naquela época, na Europa do século XIX e os Estados Unidos do século XX, modelos e fórmulas capazes de desencadear aqui, nesse país, um processo desenvolvimentista. E parte importante desse propósito acabou se constituindo da importação de modelos e teorias para que se combatesse a degradação de sociedades modernas, né? Como as teorias eugenistas, né? As evolucionistas, né? Que a partir de Charles Darwin expandiram-se por todo o mundo. E esse advento ele se verificou tanto pelas proposições trazidas pela genética social, quanto pela validação construída por um discurso de verdade científica com cunho racista e criminal de Paulo Broca e Cesário Lombroso, autores que fomentavam no bojo dos seus argumentos a ideia de que a pobreza ela trazia o atraso da sociedade e os seus vícios, a degenerescência da sociedade. E nesse contexto, o papel dos intelectuais seria de contribuir então com o seu saber, entre aspas, né, para a implantação de políticas e ações. Isso tudo no sentido do enfrentamento da degeneração, dessa tal degeneração social, ocasionada pelo trinônimo pobreza, ociosidade e degradação social. E esses discursos, caro ouvinte, eles influenciaram vários intelectuais brasileiros, como, por exemplo, o Franco da Rocha, o Nina Ribeiro, o Silvio Romero, o Henrique Russo, mas tem muitos. Então, esses intelectuais, além da contribuição teórica que prestaram, assumiram também muitos cargos públicos, né? A oportunidade em que colocaram em prática as suas ideias e teorias, né? Disseminando-as dentro e fora das instituições. E essas intervenções acabaram fazendo com que o ideário de suas teses eles passassem a fazer parte das subjetividades brasileiras, mas aí com uma particularidade. As teorias racistas e discriminatórias se voltam principalmente para os pobres, que eram, na época, a maioria da população e ainda são hoje. Como nos diz Resine, não por acaso, pobreza e degradação moral estavam sempre associadas aos olhos da elite. Os pobres, com sua áurea de viciosidade, acabavam não se encaixando no seu ideal de nação. E esse era um entendimento que foi endossado também pelos pressupostos da biologia social. A propósito, também é bom nós trazermos à baila. A autora acaba afirmando que, abro aspas, a fantástica expansão da medicina, bem como sua ramificação no campo jurídico, mais ligada à medicina legal, e também à conjugação dos saberes biopsicossociais, trataram de redefinir o humano e explicar a etologia dos medos, medos que afligiam o homem e a sociedade, o corpo e a alma. E chamando então aí a si a autoridade para a discriminação dos modelos sociais e dos processos de normalidade e patologia. Essas premissas, elas são reafirmadas e até detalhadas também por Cecília Coimbra, quando ela aponta que a degradação moral, ela era especialmente associada à pobreza e percebida como uma epidemia que se deveria tentar evitar. Ou seja, todas essas teorias, elas estabeleceram ou fortaleceram também a relação entre vadiagem, ociosidade, indolência e pobreza, bem como a da pobreza e a periculosidade, violência e criminalidade. Então, caro ouvinte, não é à toa que da união dessas duas abordagens, a médica e a jurídica, embaladas pela influência das teorias que eu já vos falei, que surge então em 1927 a primeira lei brasileira para a infância e adolescência, o primeiro código de menores e com ele a adoção da terminologia menor. Entretanto, caro ouvinte, a terminologia, ela não possuía orientação cronológica e ela não era empregada para separar e ou diferenciar segmentos por faixas etárias. A denominação, ela concretizava uma diferenciação que levava em consideração eminentemente a condição de pobreza do indivíduo, imbricando mais uma vez os pressupostos biossociais na compreensão dos segmentos juvenis marginalizados. Então, aí, encontrando suporte nessas ideias gerais vindas da Europa, é que o tal higienismo penetra no Brasil, e isso no final do século XIX e início do século XX. Este movimento, caro ouvinte, ele acaba extrapolando o campo da medicina e acaba se disseminando em toda a sociedade brasileira, alcançando especialistas como pedagogos, arquitetos, urbanistas e até juristas, isso entre outros. Então, do ponto de vista de sua história, nós podemos dizer que em território brasileiro o movimento higienista alcançou o seu apogeu na década de 20, quando então aí ocorreu a criação por Gustavo Riedel da Liga Brasileira de Higiene Mental. Estão fundamentados nas teorias racistas e também no darwinismo, no darwinismo social e na eugenia, acabavam pregando o aperfeiçoamento da raça, né? E colocava-se publicamente contra os negros, mulatos e mestiços e, por consequência, contra a maior parte da população pobre brasileira. E entre os higienistas da época havia um concerto, ou digo, um consenso acerca da missão patriótica que se atribuíam na construção de uma nação sadia, numa nação limpa. Esse pessoal acreditava no conceito da degradação das sociedades modernas e eles buscavam estratégias para executar um saneamento moral da sociedade brasileira. Então, como dissemos, associavam a degradação moral à pobreza, pois que esta, com os seus vícios, não condizia com o ideário de nação que na época gostavam os nossos ideários produzir. E a degradação moral, vista como uma epidemia, acabava implicando também na inevitabilidade do contágio, né? O que realmente aí passou a preocupar sobremaneira os higienistas, porque uma vez a doença presente nas famílias pobres, essa endemia, por conseguinte, colocava toda a sociedade em risco. Então fecha-se, portanto, aqui um círculo vicioso. Um círculo que produz, uma vez levado às últimas consequências, né, a conclusão de que sociedade boa, sociedade saudável, dependeria da eliminação dos pobres. E isto não pelo extermínio da pobreza como problema social ou então construção de uma sociedade democrática, mas pela simples eliminação das pessoas pobres. Então, caro ouvinte, a complexidade do pensamento higienista também chegou à consideração dos espaços públicos no seu todo, onde acabaram assumindo o aspecto de um corpo, de um organismo, né? Demandando, nessa época, cuidado, tratamento, e a fim de quê? A fim de, segundo esses maníacos, a fim de curá-los da doença que se abatera sobre os mesmos. Então, para reforçar a gravidade dessas propostas de reforma social, eu vou citar algumas palavras que foram deixadas escritas por Coimbra. Partindo, portanto, da ideia de um corpo saudável, limpo, asséptico e disciplinado, o desenho urbano deveria prever cidades que funcionassem da mesma forma. Palavras como artérias, como veias, entraram então para o vocabulário urbano no século XVIII, aplicadas por projetistas, que passam a pensar o funcionamento das cidades a partir dos ensinamentos médicos da época. E desde aquele século dominam o pensamento científico, a chamada teoria dos fluidos, aspas, onde o ar e a água são considerados os portadores em emanações fétidas e pútridas, conhecidos como miasmas, e também transmissores de doenças como a peste, o escorbuto e a gangrena. Então, caro ouvinte, assim posto, o espaço público surge então como lugar do perigo biológico e social, considerando-se também como grande escola do mal, né? Uma vez ocupados pelos menores, compreendendo aqui os menores infratores também jovens, e a infância perigosa e a infância em perigo. Então, a infância em perigo seriam os pobres desassistidos, né? Expostos aos outros elementos, ou seja, aos criminosos, aos degenerados e irrecuperáveis, né? Que ocupavam também o espaço urbano nessa época. Então é nesse contexto que, durante a Primeira República, consubstantia-se o entendimento de menoridade não mais vinculado à relação etária, mas associado ao conceito de marginalidade, de situações de abandono ou de delito. E aqui o abandono ele é visto, caro ouvinte, como o prenúncio do risco do delito, justificando então aqui o tratamento desta condição como caso de polícia, e, portanto, suscetível de vigilância e punição com vistas à manutenção da ordem então vigente. Por outro lado, para Coimbra, a adoção do termo menor acabava não designando menores de quaisquer classes sociais, né? Mas apenas diferenciavam determinado segmento de menores, o pobre. Então esta marca acabou até ganhando força e arredou-se no imaginário social, acabando se impondo até aos dias de hoje, mesmo quando em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, aboliu a tal terminologia de menor do seu contexto texto legal. Porque infância e juventude, criança e adolescente, são as designações utilizadas para a substituição, então, a essa categoria de menor. Muito embora ela ainda continue bem presente em nossa sociedade e nas nossas interações sociais. Então, assentando nesta imagem de crianças e jovens abandonados, de crianças e jovens desprotegidos e vulneráveis como elementos perigosos, o Código de Menores de 1979, dando continuidade à associação, abandono, pobreza, marginalidade, acabou disciplinando por postura institucional que não se limitava apenas à ideia de correção de conduta, mas também, e isso respondendo a uma política de segurança, de reintegração coadunada com a proposta da Política Nacional do Bem-Estar do Menor. E, caro ouvinte, nós podemos observar que o modelo que propugnava a salvação do país pela salvação da criança e dos adolescentes já anteriormente também havia sido utilizado pelo Comissário de Vigilância, onde se assumia outro rosto nos anos 60 e 70 do século XX, com a vigência da doutrina de segurança nacional e com o fortalecimento do tecnicismo. Então, dispositivos científicos eram utilizados tanto para classificar quanto para justificar um determinado tratamento recomendado, isso em cada caso por profissionais de diversos setores, como assistentes sociais, psicólogos, que nós já falámos sobre isso, médicos, advogados, entre outros. Então, a medicina higienista, ela agora aliada ao judiciário, ela acabava não medindo esforços no sentido de, abro aspas, purificar, fecho aspas, a sociedade. Então, a perspectiva apontada gerou um importante impacto na constituição das subjetividades juvenis e em suas identidades, nas suas sociabilidades, diz tudo, a forma de se constituir socialmente de uma maneira geral. Então encontramos que, no contexto da doutrina de segurança nacional, tudo o que fugia do padrão instituído era considerado então perigoso, considerado subversivo, né? O que levou ao delineamento de duas categorias de juventudes, e são os olhos do poder que as criou. Aquela juventude que subvertia e a juventude danosa. E ambas eram consideradas como perigosas, pois elas entravam em rota de colisão com as pautas sociais consideradas corretas, isso no sentido do desenvolvimento almejado de uma ordem constituída, da moral estabelecida, da família estruturada. Então, caro ouvinte, em meio a este ranço cultural se gestou uma ligação perversa da juventude pobre à criminalidade, como falou e desenvolveu Foucault. Também se engendrou a lógica da punição, né, ainda em voga e com muita força nos tempos atuais, que passou a permear as subjetividades daquilo que julga, dando uma forma concreta à falsa ideia de que o ato de proteger passa pelo gesto de encarcerar, de vigiar e de punir. Por outro lado, caro ouvinte, ao institucionalizarmos a medida punitiva da reclusão, do apartheid como a única e última solução para lidar com os problemas sociais que possamos estar enfrentando pelo segmento infanto-juvenil, o Estado brasileiro acabou produzindo uma visão distorcida do que deveria ser uma prática pedagógica, uma prática educativa, desenvolvida para e com os seus jovens e crianças. Em verdade, as políticas com este corte revelaram a assunção formal da desistência, né, do abandono desses sujeitos pelo Estado e também pela sociedade. E, segundo Edson Pacetti, a criação da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, fundamentada no pensamento da Escola Superior de Guerra, acabou-se mostrando, de um ponto de vista, como um eficaz recurso para equacionar o problema que estavam enfrentando. Por um lado, demonstrando o desenho da ação estatal ante o problema social em si, também por outro lado apontando como esta escolha vinha a se ajustar aos mecanismos de controle acionados pelo próprio Estado, correspondendo a um determinado perfil de organização política sempre. Então, como se pode ver, caro ouvinte, a ação do Estado brasileiro, ela consistiu desde o princípio em privilegiar o desenvolvimento de políticas e também de programas sociais que acabassem consolidando, em nome da defesa do bem-estar dos ditos infratores, uma conduta intervencionista autoritária de natureza higienista, né, fomentando um perfil repressor e, ao mesmo tempo, conciliador junto à sociedade. Haja visto até que um dos objetivos desse comportamento era apresentar uma satisfação à opinião pública no sentido da paz e no sentido da ordem social. Então, esta forma de gestão intervencionista, ela não revela outra coisa senão reforça a ação burocrática estatal. É uma linha de continuidade, uma linha que sustenta e é sustentada pela correlação abandono, pobreza, delinquência, que teve como efeito, desde a era Vargas, o acirramento de implantação de políticas sociais como se fossem de bem-estar no sentido amplo, né? Frequentemente ancoradas em uma perspectiva autoritária de correção, de higienização, de controle, e tudo isso sempre em nome da ordem. Outro aspecto que se constata na história política do Brasil República é que, tanto em períodos ditatoriais como em períodos de distensão democrática, a intervenção em nome do bem-estar acompanhou sempre o ideal de desenvolvimento. O ideal sem intimamente ligado à noção de segurança, há-nos garantido aí sempre a proliferação de interesses da burocracia estatal, interesses esses coadunados confortavelmente com o cunho autoritário da gestão da vida. Então, como eu já vos falei, este não foi um fenómeno próprio apenas do contexto repressivo militar brasileiro, porque na atualidade, e a despeito dos avanços inegáveis que nos trouxe o ECA e também trouxe alguns problemas, mas como, por exemplo, nas vantagens e nos avanços, ele traz ainda a punição, violência travestida de medida educativa. Então, segundo sociedade e estados brasileiros, eles permanecem adotando este tipo de abordagem como legítima. Isso para tratar das realidades infanto-juvenis socialmente produzidas e mais presentes em contextos de pobreza e exclusão. Então, por decorrência, acabam mistificando toda a normativa construída em nome da proteção e da promoção do bem-estar de crianças e adolescentes. E como sabemos, então, a gestão pública e suas políticas, assim como os demais fenômenos sociais, acabam produzindo desdobramentos previsíveis e imprevisíveis, desejados e indesejáveis, que acabam fugindo ao controle absoluto dos gestores e também da própria sociedade. Então, caro ouvinte, no nosso entendimento, um dos resultados produzidos pela intervenção estatal de natureza disciplinadora e punitiva, por fim de violência, foi a contribuição efetiva para a geração de um contexto social propício à real assunção pelos jovens do papel violento a eles atribuídos. E nessa perspectiva, os jovens eles têm preconizado as cenas que alimentam a mídia espetacular, ora como estratégia final de sobrevivência material, ora como última medida de sobrevivência física, ora como único recurso social disponível de afirmação de suas subjetividades. E assim, caro ouvinte, pensar o sujeito no mundo implica refletir sobre as relações intersubjetivas no complexo das materialidades da vida, inclusive aquelas de natureza social e política, nas quais interesses diversos estão em constante embate e as posições hegemónicas sempre pontuando o tom das realidades experienciadas. E Coimbra, mais uma vez, ao abordar o assunto, ele oferece aqui uma reflexão sobre como os indivíduos eles são construídos neste processo de embates com o mundo exterior. Abro aspas. O cotidiano ele é esvaziado politicamente. As relações de opressão, as explorações, as diversas formas de denominação são inviabilizadas e atribuídas ao território do psicológico, fazendo parte do psiquismo e da vida interior do sujeito. Fecho aspas. Então, com forte apoio de argumentos moralistas, acabam se transformando em conflitos, sonhos, ilusões, fantasias e mesmo até patologias. Estas não somente são atribuídas ao indivíduo, mas acabam sendo estendidas especialmente a determinados segmentos sociais, como a pobreza e a todos aqueles que destoam das normas e dos modelos instituídos. Então, sob o ponto de vista desta perspectiva, aquilo que se produz socialmente é retraduzido enquanto responsabilidade individual, consubstanciando, portanto, um processo de vitimização do sujeito. E este agora tem a tarefa solidária de se colocar viável socialmente, uma vez que o problema é de ordem individual. Então, caro ouvinte, o embate do sujeito no mundo ele se dá em um fronte polissêmico, um fronte inseguro, um fronte desafiador, que acaba deixando o indivíduo e exige até complexas habilidades, talentos e recursos, e estes inclusive de natureza materiais, normalmente assegurados pela inserção no mundo do trabalho. Então, para jovens pobres inseridos em realidades cruas e dispondo de restritas oportunidades, aquela tarefa aí, né, para esses jovens, se mostra agigantada. Então, sobre essa problemática posta, um aspecto que aqui se faz necessário que se destaque, que é o mundo capitalista. O mundo capitalista contém uma tensão imanente. Ele impõe a sua univocidade essencial em um discurso universal como única verdade. E a concorrência é atónica. Então, ao mesmo tempo como um contrafactum promete que aquele que passar pelo buraco da agulha alcançará a plenitude que ganha o nome de sucesso, na linguagem que coloca a perspectiva económico-financeira enquanto centro do diálogo e o consumo como canal de intercomunicação. Então, este diálogo, caro ouvinte, é possibilitado pelo universo das relações trabalhistas, né? Um universo difundido de uma forma cada vez mais intensa, né? A subjetividade do trabalho formal como aquela que também expressa a verdadeira natureza do ser humano e também como a única possível de se deixar existir. Então, neste sentido, caro ouvinte, contextualizando como tal ideário tem sido alimentado na contemporaneidade, por um lado não exista dessocialização do trabalho e, por outro, a transformação do Estado, e ambas empurram as pessoas a terem uma vida insegura. Então, caros ouvintes, esta dupla insegurança objetiva, né, do lado do trabalho e do lado do Estado, que já não protege as pessoas da insegurança trabalhista, né, acaba criando duas formas de insegurança. Uma é a insegurança social objetiva, causada pelo trabalho assalariado e dessocializado, mas também uma insegurança mental, porque quando o trabalho é inseguro, os indivíduos não podem mais se projetar no futuro, por não saberem se terão emprego no próximo mês. E isso acaba desestabilizando o mundo mental e acaba criando um grande sentimento de ansiedade nas sociedades. E isso cria também uma grande corrente de insegurança dentro da sociedade relacionada à insegurança do trabalho e relacionada à não vontade do Estado de proteger dessa insegurança, o que acaba gerando uma demanda na população por estabilidade de vida. E o Estado responde a esta demanda de estabilização fornecendo o quê? Polícia e políticas penais. O Estado diz: nós não vamos mais dar um trabalho garantido, ou uma renda garantida, ou uma assistência social garantida, porque não é isso que o Estado faz agora. Mas daremos um fim à população da rua e aos criminosos dos seus bairros, etc, etc, etc. Veja-se o caso do Doritos Caviar na cidade de São Paulo. Segundo os governos, na maior parte das respostas, falam que respondem às demandas por segurança social, fornecendo segurança criminal. Então, para a cara ouvinte, para a juventude pobre, órfã do Estado e rechaçada pela sociedade, carente das relações familiares como uma mediação fundamental, sejam elas presentes ou ausentes, isso no caso das situações de abandono, as contingências que se colocam, em grande parte dos casos, são mais agudas e complexas, né, do que essa mesma sociedade, essa fragmentação de sociedade pode administrar. Então, no momento em que a vida está a lhes exigir, eu diria que definições existenciais, identidade sexual, formas de sobrevivência e de sustento, ou seja, a profissionalização, a inserção em grupos sociais, etc., acaba se encontrar em um contexto, né, no qual existem poucas certezas, né, muitas indefinições e muitas instabilidades. E estes jovens acabam não sabendo se terão comida no dia seguinte, acabam não sabendo se seus familiares e amigos estarão vivos, ou então ficam na dúvida quando serão vítimas da violência urbana, da violência familiar ou da violência policial. E a vida aí acaba se tornando algo incerto, né? Produto absoluto do momento presente, né? Palco de negociações sumárias, né, em torno das possibilidades do agora. E a radicalidade da situação que eu vos coloco acaba dificultando o delineamento, né, de um projeto de vida gerador de sentido à existência desses jovens. Então acaba-lhes retirando qualquer segurança quanto ao futuro, né, enredados que estão no imediatismo da luta pela sobrevivência. Então, como não poderia deixar de ser, né, particularmente, acaba imprimindo contornos específicos, né, à forma como os jovens vivem, como resolvem os seus conflitos subjetivos e sociais. Porque esses jovens, compungidos a uma determinada inserção social, na qual o diário existente tem o trabalho como importante mecanismo de afirmação social, e além disso também adotado como critério de normalidade de conduta, os jovens provindos dos setores empobrecidos acabam se deparando com uma realidade efetiva de ausência de postos de trabalho, de emprego, somados à fragilidade pessoal quanto aos requisitos cobrados para a assunção das vagas que ainda são oferecidas. e nesse mesmo contexto, né, são acusados a oferecer respostas a si mesmos, à família, à comunidade, à sociedade, isso acerca da sua contribuição simbólica e material. E é aqui, caro ouvinte, que infelizmente o tráfico aparece para muitos, né, como o lugar onde podem assumir a condição de sujeito ativo, um lugar de ancoragem, de alguma segurança frente ao ambiente geral da insegurança produzida. E enquanto o Estado declina a responsabilidade e a sociedade dá as costas aos jovens pobres, o tráfico acaba os recebendo de braços abertos e pagando muito bem. Então a realidade que eu vos coloco, considerada, ela acaba-se tendo um efeito com que os jovens eles apareçam diretamente implicados na ampla divulgação social particular e fortemente através da mídia, da cultura da insegurança vivida nos tempos atuais. E nós temos como violência, né, o terror, o medo, que tem uma presença inarredável na retória jornalista, sensacionalista brasileira, né, que identifica a relação entre a sociedade e o crime com o estado de guerra. Então o crime ressaltado é o crime dos pobres, diga-se dos jovens pobres, né? E em relação à violência da pobreza que a sociedade se encontra refém, aterrorizada, afrontada, e que jovem bom, bandido bom, é bandido morto. Então em Teresina, aqui somente como referência e exemplo, mas que não é muito diferente em outras capitais, por exemplo no Rio de Janeiro e São Paulo, nós encontramos situações emblemáticas. O facto como a oposição de grades nas aberturas dos pequenos comércios das periferias sustenta o discurso sobre a prisão dos moradores e comerciantes em função do medo difundido, advindo de ameaças de boatos de origens incertas e particularmente os riscos dizem correr em relação a grupos de jovens, as chamadas gangues, né? Então, normalmente, eles constam das listas acusatórias, né, dos programas policiais, sendo apontados até publicamente, né, como algozes de atos de violência, na completa ausência de investigação, de processo e de julgamento. Porque na sociedade autoritária, que insiste em retirar a visibilidade de vários segmentos sociais, quando se fala na pessoa de bem, faz-se referência à inclusão, à harmonia, ao trabalho e à família normatizada, enfim, realidades de apenas alguns grupos sociais impostas aos demais grupos. Então esta forma sectária, ideologizada e hegemónica como norma é para a imprensa e os planejadores de segurança pública, a sociedade, a boa sociedade, o modelo que uma determinada visão do mundo busca implantar e sustentar como a única forma de relacionamento entre agências sociais. Porque a má sociedade, segundo eles, é dos bandidos, dos traficantes e todos aqueles que, de algum modo, desvirtuam este padrão de relacionamento social. Porque quaisquer outros modelos, eles são desautorizados e indesejáveis, embora originários da complexidade desta mesma ordem. E frequentemente acabam resultando da afetividade de ações que tomam corpo a partir da ausência ou da negação de outras práticas sociais pelo modelo hegemónico. E assim, a síntese é inevitável. A boa sociedade é a dos burgueses e a má sociedade é a de todos os outros. Aquela é, esta não é. Então, no entanto, caro ouvinte, estas duas construções de sociedade subjaz um jogo entre criador e criatura, no qual a sociedade da maldade ela é gerada e alimentada pela sociedade da bondade por meio de instrumentos económicos, ideológicos, mediáticos e simbólicos, entre outros. Além disso, caro ouvinte, a manutenção da má sociedade é condição sine qua non de sustentação de discursos e práticas de boa sociedade, muitas delas de viés autoritário e violento para com os grupos inimigos. ontem e hoje. Diversos desses grupos são formados por jovens pobres das periferias de nossas cidades. E uma parte significativa das juventudes, e no sentido que tratar da juventude pobre, seja de forma individual ou grupal, nas ditas gangues, ela é constantemente colocada no discurso produzido pela normalidade como protagonistas de ações pautadas na violência, como sujeitos causadores de medo e do terror nos moradores da cidade. Então, acerca da violência social e violência do Estado que se abate sobre as crianças e jovens de todo o Brasil, os discursos da ordem os têm pouco a dizer e geralmente eles acabam optando pelo silêncio. Estão na contingência de tomar alguma medida diante de eventuais desgarçamentos de pactos de convivência social. As elites, elas agem no sentido de manutenção da lógica autoritária de punição, né? Porque já que não podem garantir empregos nem assistência social, então o que garantem, né? E para compensar a falta de legitimidade do Estado, os políticos hoje têm oferecido mais polícia, mais justiça criminal e mais prisões. Então o Estado, ele se faz presente, mas ele se faz presente reafirmando a sua autoridade no campo penal para compensar a crescente impotência e ausência de poder do Estado em um campo social e económico. Mas isso não é tudo. Outra estratégia bastante comum das elites é a trivialização da trágica social, da tragédia social, não é? Da juventude. E aqui temos um colega, o Teles, que assinala que em realidades transformadas em paisagens, a pobreza tem sido banalizada, tornada facto palatável com a qual se convive. E se convive com um certo desconforto, é verdade, sendo que as realidades individuais e coletivas sejam interpeladas. Então, a banalização da situação de miséria, situação que transforma os marginalizados em fenómeno natural, sendo explorados sob a marca do espetáculo pela mídia mundial, é de facto algo comum e recorrente no cotidiano das grandes cidades. E o Brasil, ele se torna notícia quando chacina seus meninos de rua, quando incendeia pessoas dormindo nos bancos das praças, quando acorda gente de rua com jatos de água gelada, quando jovens matam jovens em conflitos de tráfico nos morros brasileiros. As favelas do Rio, por exemplo, são passeio turístico obrigatório. As favelas, elas fazem parte de clipes de Michael Jackson, porém, não há oportunidade de consubstantiar uma ideia de cenário e não de realidade crua. Uma realidade experienciada por seus moradores, com todas as feridas e dores individuais e coletivas, muitos deles jovens. E esta transfiguração em cenário real, ou se quisermos hiperreal, acaba escondendo atrás de si situações e formas de existência absolutamente subhumanas em contextos vivenciados cotidianamente, né, por determinados grupos sociais, que sim, sejam que a criminalidade surja como um elemento-chave nos processos de sobrevivência física e, mais do que isso, de subjetivação e identificação. Então, eis aqui, caros ouvintes, a matriz da chamada incivilidade, né? Posto que, ante estes cenários, a pobreza aparece como um símbolo de inferioridade, como um símbolo de pequenez, como um símbolo de embrutecimento. E aqueles pertencentes a esses núcleos, normalmente eles experimentam lugares muito aquém das regras de igualdade que a formalidade da lei e o exercício do direito deveriam concretizar, muito embora falem muito. Então podemos constatar essa tal afirmação ao nós analisarmos, por exemplo, a violência policial que na sua aplicação deixa patente de público que nem todos são iguais, quando diuturnamente se violam os mais elementares direitos civis, normalmente das populações mais pobres. E então, ao se discutir a grave situação da incivilidade, nós podemos tratar da segregação social, né? Através de uma, eu diria, de uma cartografia urbana, cartografia essa dividida em zonas selvagens e zonas civilizadas. Nas zonas civilizadas, o Estado acaba agindo democraticamente, como Estado protetor, ainda que muitas vezes ineficaz ou não confiável. Já nas zonas selvagens, o Estado age fascisticamente, né? Como um Estado predador, né? Um Estado sem qualquer veleidade de observância, mesmo aparente do direito, né? Porque o pessoal que ajuda o menino das zonas civilizadas a atravessar a rua é o mesmo que persegue e eventualmente mata o menino pobre nas zonas selvagens. Teve até um general em São Paulo que falou que a forma de agir da polícia, confirmou, né, que a forma de agir da polícia nas regiões pobres é uma e nas regiões ricas é outra. Então a realidade posta é que eu evidencio aqui então um quadro similar àquele que preocupa todos nós. Da parte do Estado, se configura a inexistência de políticas públicas de atendimento aos jovens em situação de grave vulnerabilidade, mais especificamente àqueles jovens que se encontram enredados no tráfico de drogas, que leva em consideração também essas mesmas políticas públicas o seu entendimento de mundo e de vida, né, os percursos que esses jovens não escolheram, né, e os processos a que foram compungidos a vivenciar, precisamente por falta de apoio, por falta de visibilidade social, por falta de visibilidade de um futuro, por falta de um emprego digno e sobretudo de respeito, e que não tiveram culpa, a maior parte deles, nascerem, né, no Brasil, onde mais de metade da população, da nossa população, muito embora seja rejeitada, é negra. Então, porque resta a esses jovens as políticas de segurança pública que se orientam pela lógica da paródica, do triângulo asséptico que liga a pobreza à violência e à criminalidade, levando os jovens a um ciclo vicioso de cadeias, um ciclo vicioso de penas, um ciclo vicioso de violência policial cotidiana. Então a história já pode demonstrar que esta conduta institucional acaba não resolvendo o problema da segurança pública e tampouco aqueles de natureza social que vitimam os jovens, mas os expõem fortemente aos valores e regras e ao controle direto do tráfico. Então este labirinto acaba engendrando realidades de violações variadas, violações essas vindas de diversas origens, geralmente sem rosto, sem voz ou um nome aparente, as quais acabam deixando profundas marcas no acontecer das vidas juvenis. E assim, caro ouvinte, no fogo cruzado, né, os jovens eles passam a sobreviver como podem, né, inclusive praticando violências contra si e contra os demais, às vezes mais contra si. Então a escalada da violência nos grandes centros urbanos brasileiros acabou cobrando seu preço em todos os setores da sociedade, né, não encontrando barreiras na condição social ou económica dos cidadãos. Todos sentem e todos sentimos os efeitos nefastos do descaso dos governantes com a segurança pública e, em nível mais profundo, da imensa desigualdade social que ainda reina no país. E para piorar, caros ouvintes, o cenário atual, a disseminação do uso e comercialização de substâncias como o crack, instaurou-se de vez como um caos, né, jogando luz em algo que há muito já se vislumbrava: a falência do sistema de segurança pública no Brasil. Então é importante observar que, se por um lado o clima de caos e violência trouxe a inquietação e insegurança, por outro acabou servindo de catalisador para mudanças sociais absolutamente necessárias. E, por óbvio, a solução não prepassa a rebelia do aparato estatal de segurança pública. Vale até dizer que a solução do problema engloba também o Estado, mas não apenas este. Então a solução decorre mais pela adoção de mecanismos que promovam a interação entre os sistemas de defesa pública e comunitária. e em um dos estados de caos e de abandono, é legítimo que os cidadãos busquem se organizar e unir esforços na defesa de sua liberdade, de sua vida e de seus bens. Mas ocorre que, se por um lado essa modalidade de defesa privada é legítima, por outro encontra limites, né? os quais servem ao resguardo do próprio Estado Democrático de Direito. Isso não significa que a sociedade não possa e não deva se organizar, como falei, né? Porque uma solução eficaz que pode melhorar o atual cenário é a segurança comunitária, uma segurança já empregada em vários países como os Estados Unidos da América, como a Colômbia e o Japão. E no Japão há mais de um século. A segurança comunitária, ela promove a integração entre a polícia e a sociedade. Mas o problema da violência passa a ser todos. Polícia e população passam a atuar juntas na identificação e resolução de problemas, como por exemplo é o caso do tráfico, da depredação, de assaltos e de demais crimes. E o cidadão atua de uma forma proativa, né, como um fiscal da lei, em sua residência e até em seu trabalho. E o policiamento agirá de forma preventiva, somente para evitar que delitos ocorram. Então os cidadãos, eles acabam informando onde os delitos ocorrem e ajudarão a identificar os infratores. A presença da polícia nos locais identificados pela sociedade acaba inibindo práticas de crimes e acaba fortalecendo a confiança da população. Mas, atuando dessa forma, a polícia adquire o respaldo dos cidadãos, né, que acabam endossando e validando as suas ações. Mas isso se fala em segurança de quem? Desses mesmos indivíduos, desses mesmos pobres, né? Porque a sociedade que não confia em sua polícia tende a não colaborar com as ações dessa mesma polícia, seja por medo de represálias dos delinquentes, ou então por acreditar que as reclamações serão ineficazes. Mas a verdade é uma só. A verdade é que qualquer país que venha experimentando um crescimento e um desenvolvimento contínuo, ele será confrontado, né, pelo aumento da criminalidade, sobretudo se o crescimento não for acompanhado por diminuição das desigualdades sociais. E a diminuição da criminalidade somente acontecerá na mesma proporção em que o país ofereça uma educação de qualidade, uma educação que faça pensar e, sobretudo, oportunidades de desenvolvimento pessoal igualitário, né, para toda a população. Mas sem demagogia, sem falar esse aqui é para pobre, esse aqui é para rico. Caros ouvintes, chegamos ao final então das nossas palestras sobre as violências nossas de cada dia. Espero que tenham gostado. Estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo também. Eu desejo a todos uma ótima noite, uma maravilhosa semana para todos nós. E mais uma vez agradeço também a vossa audiência. Boa noite a todos e até ao próximo domingo.